Senhores deputados, vamos tomar as nossas audições no âmbito do novo regimento da eleição de uma entidade externa, independente, que é o Poder de Justiça. Vamos agora ouvir a professora doutora Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia, que é também professora universitária, que tem um vasto currículo, apesar de ser um pouco mais nova que um pouco mais nova, bastante mais nova que a professora de Jorge Miranda, mas tem um vasto currículo também, que doutorou-se em Direito na Universidade Católica Portuguesa, com classificação de muito bom, com 18 valores, e que é professora associada atualmente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Passou por, enfim, quer em estágios, quer em bolsa de estudo, com bolsa de estudo, quer como estudante, quer já como docente, por universidades na Alemanha, nos Estados Unidos da América, e depois em estágios na Alemanha, em Madrid, na Suíça, em Washington, em Georgetown, e que, digamos, leciona desde 77, 78 na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa e desde 95, 96 na Universidade de Lisboa, e que creio que a senhora professora doutora tem passado tudo que é a universidade que tem Faculdade de Direito em Portugal. Assim parece. Ou em licenciaturas, ou em mestrados, desde a Universidade de Minho, a Universidade Nova de Lisboa, a própria Universidade de Coimbra, pós-graduações, até a Faculdade de Letras, já de Lisboa, digamos, em mestrados, na Universidade dos Açores, em mestrado de Gestão Pública, na Madeira, no mestrado de Gestão Estratégica, no Centro de Estudos Judiciários, no Instituto de Defesa Nacional, e também no estrangeiro, no European Public Law, de que é, aliás, membro. Tem uma intervenção associativa muito vasta, quer em áreas, mesmo da Associação Fiscal Portuguesa, mesmo da Associação de Urbanismo, da Ardurban, que também é uma associação de urbanismo, mesmo da Associação Portuguesa de Direito Constitucional, do European Group of Public Law, que tem sede em Atenas, na Grécia, também do Societas Iuris Publici Europei, com sede em Göttingen, na Alemanha. Enfim, tem, portanto, uma atividade, quer docente, quer científica, muito vasta. Tem um conjunto de matérias publicadas na área de Direito Administrativo, da Justiça Administrativa, a responsabilidade civil do Estado, o Direito do Urbanismo, estudos sobre o princípio da igualdade. Enfim, estou a falar de livros diversos e sem ser exaustivo. E tem como percurso profissional, começou por ser assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi membro do gabinete do Ministro do Comércio e Turismo e depois do Presidente do Conselho, do Presidente do Conselho de Ministros, o saudoso professor Mota Pinto, foi jurista do Centro de Estudos Fiscais e, como disse, desde 78 que é docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica. E desde 95 da Universidade de Lisboa, também da Universidade do Minho, como disse, e da Universidade Nova. É, portanto, um currículo muito vasto e, por isso, professora, a questão primeira que lhe ponho, sem prejuízo das questões que depois os senhores deputados lhe porão, é apenas esta e tão simples quanto isto. Porque é que Vossa Excelência candidata a este cargo de Provedora de Justiça. É isto. Tem a palavra a senhora professora doutora Maria da Glória Dias, por favor.
Obrigada. Olha, eu, antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradeço a presença realmente de todos e, em especial, do Sr. Oswaldo de Castro, que realmente fez o favor de me dirigir este convite para estar aqui no contexto do artigo 256 e 257 do Regimento da Assembleia. E era precisamente por esta pergunta que já era esperada, que eu gostava, se me permitissem realmente dizer aqui meia dúzia de palavras que em casa ensaiei. Portanto, não são, é um bocadinho ensaiado para ir ao encontro, penso eu, do gosto que todos têm, penso eu, em me conhecer. E começava por dizer realmente que sou jurista e universitária, como aliás o Dr. Oswaldo Castro acaba de dizer. Isso significa que vejo o mundo da janela aberta pelos livros, que procuro pôr em diálogo com as sempre renovadas gerações de estudantes que chegam à universidade. Sinto que, por uns e por outros, adquiri uma particular postura perante a vida. Liberdade intelectual, disciplina no trabalho, desejo de rigor e contínuo aperfeiçoamento, humildade científica. Nunca pertenci a partidos políticos nem a movimentos partidários. E isto digo não por ser contra, obviamente, estas realidades, muito pelo contrário, mas simplesmente por razões que se prendem com a profissão que abracei, que há muito, e que é a docência universitária na área do direito público. Entendi que ensinar matérias relacionadas com o Estado, com o seu poder, com o exercício desse mesmo poder, exigia isenção e exigia abertura. Aparecer perante os estudantes com rótulos, entendi que descredibiliza a postura científica do professor e, além disso, não incentiva junto dos estudantes formas próprias de pensar, formas próprias de resolver os problemas. Já exerci funções executivas e de gestão no quadro da universidade durante 4 anos. Sei, por isso, a dureza e a pressão a que está sujeito quem exerce cargos cujas decisões diretamente interferem na vida de pessoas concretas, nos seus direitos, nos seus deveres. Aprendi a acompanhar as situações, particularmente a angústia da espera ou incerteza da espera de uma decisão, a alegria quando a decisão vem ao encontro daquilo que se espera, a tristeza quando a decisão é exatamente o inverso do que se espera. Dessa experiência recolhi uma necessidade especial de dar atenção aos pormenores, aquilo que eu chamo o direito da atenção, estar atento aos detalhes, aos pormenores. E, acima de tudo, sou capaz de dizer que desta experiência o mais relevante foi a aprendizagem da relação humana e, no fundo, da compreensão de que cada situação que está ali para ser decidida é uma situação que deve ser vista como única, porque ela realmente merece uma atenção e por isso, merece uma atenção particular. Não sou, nem nunca fui advogada. Fiel à ideia que recolhi da Escola de Coimbra, onde me licenciei, de que a carreira universitária é exigente e a dedicação integral ao estudo e à docência se impõem como dever. O contacto com os casos da vida e a sua problematicidade jurídica chegou-me pela via da parcerística, onde tenho podido pôr à prova e testar os desenvolvimentos teóricos que vou fazendo. Quando me colocaram a questão de saber se aceitava ser indigitada para o cargo de provedor de justiça, pedi tempo para pensar, fim do qual, em consciência, entendi que devia dar o meu assentimento. Porquê? Pois porque me senti habilitada para o cargo. E senti, por isso mesmo, que não iria defraudar as expectativas de quem em mim confiasse. Em primeiro lugar, porque por intermédio da ação do provedor de justiça se pretende defender, no plano da realidade dos factos, os valores que sempre tenho sustentado ao longo da minha vida, do meu ensino oral, dos meus textos escritos, entretanto publicados. E, se me permitem, refiro em particular um artigo a que dei um título que penso que é sugestivo, O Discurso dos Direitos no Discurso do Direito. A ideia era enfatizar no direito um núcleo duro, uma axiologia que emerge da dignidade da pessoa humana em que se baseia a República Portuguesa, como decorre do artigo 1º da Constituição, e relativamente ao qual a ação tem de ser intransigente. Em segundo lugar, porque as matérias sobre as quais o provedor de justiça tem de intervir, quer como órgão que recebe queixas, quer como órgão com iniciativa própria para proceder a inspeções, a investigações, etc., correspondem a áreas às quais tenho dedicado o melhor da minha atenção na docência universitária. Lecionei durante anos o direito administrativo, o direito que regula a administração pública, e nessa lecionação procurei sempre acentuar a perspectiva da decisão correta na prosecução do interesse público, sem afetar direitos ou interesses legalmente protegidos. A decisão justa. Por outras palavras, minha ideia é esta: num Estado de Direito, a administração tem a sua razão de ser na realização do direito. Se o não fizer, portanto, há arbítrio. Portanto, a realização do direito é a sua única razão de existir. Isto significa que a proibição do arbítrio se lhe impõe como um comando imperativo. E também nesta linha devo dizer que escrevi um artigo precisamente sobre o princípio da proibição do arbítrio na administração pública, que no âmbito foi na sequência de uma conferência luso-espanhola, em Coimbra, e realmente o objetivo é este: como fazer as boas escolhas, logo de início, da parte da administração, como agir corretamente na prosecução do interesse público, como desenvolver a sua ação, como é que a administração deve desenvolver a sua ação, cumprindo a lei e o direito. Isto significa que a minha postura perante a ação da administração é a de que se deve agir antes da agressão do direito, se deve agir antes da violação da lei. Porquê? Porque a agressão ao direito ou a violação da lei resulta ou dá origem a consequências, produz efeitos que muito dificilmente podem ser corrigidos através de uma intervenção da própria administração ou dos tribunais. Porque já houve angústia, já houve incerteza, já houve demora desnecessária, um conjunto de incompreensões, já houve desconfiança. Repor o direito através da administração e dos tribunais envolve resolução do problema criado, mas há muito mais que fica de fora, que não é resolvido por isso, por essa intervenção da administração e dos tribunais a posteriori. A dimensão humana, a questão pessoal, afetada pela violação do direito, realmente fica ainda por ultrapassar, leva tempo a ultrapassar, e a afetação da confiança, isto é, a questão institucional, o abalo trazido à administração pela violação do direito, exige um esforço de reconstrução da confiança que foi afetada. O que tudo vai para além realmente da sentença de provimento ou pela decisão favorável da reclamação ou do recurso. O trabalho que fiz da justiça administrativa em Portugal, sua origem e evolução, um texto histórico, deu-me uma visão de conjunto da administração pública, seja no tempo, seja numa perspectiva temporal, seja numa perspectiva global, portanto, da complexidade dos problemas. E eu penso que os textos de história são textos de compreensão, permitem realmente compreender, permitem, acima de tudo, também criar distância relativamente aos problemas e, com isso, ter uma visão objetiva dos problemas e, por outro lado, também ter uma noção de que os acontecimentos são datados. E portanto, há uma evolução da realidade e temos de estar realmente abertos a essa mesma evolução. Em terceiro lugar, portanto, a terceira razão que me leva realmente a aceitar, a considerar que realmente o cargo o posso exercer bem, vai no sentido, também no quadro destas matérias que tenho vindo a lecionar, o facto de considerar que o provedor de justiça deve ter, nos tempos que correm, realmente, abertura ao futuro. E, precisamente, tenho vindo recentemente a insistir nos novos ramos de direito, por onde o Estado Democrático e a sua administração se têm vindo a reinventar, e com ele as formas de realizar o direito. Fala em concreto o direito do ordenamento do território, o direito do urbanismo, o direito do ambiente e, mais recentemente, aquilo a que designei direito das políticas públicas. É um texto que não tem um mês ainda realmente de publicação, mas onde procuro realmente passar essa ideia de que hoje fala-se tanto de políticas públicas, parecendo que o direito está aliado das políticas públicas. Não, o direito tem de estar lá. Porque estamos num Estado de Direito e, portanto, no Estado de Direito, a ação tem de se pautar no direito. Portanto, é uma forma, ou melhor, é um ramo novo do direito, direito às políticas públicas, que apela a posturas diferentes na relação entre o Estado e o cidadão, de maior diálogo, de maior contratualização, de maior participação, aberturas a instrumentos jurídicos novos, seja programas, o Plano Nacional de Ordenamento do Território, ou seja planos, concretamente, seja ainda avaliações, o procedimento administrativo de avaliação de impacto ambiental, ou a avaliação ambiental estratégica, são tudo instrumentos que não existiam há meia dúzia de anos e que hoje realmente se impõem. E, portanto, dentro destas linhas que tenho vindo a trabalhar, que abrem para a multidisciplinaridade, para um reforço dos princípios, dos grandes princípios jurídicos e para o papel imprescindível da participação dos cidadãos, realmente penso que também poderia dar um contributo útil ao cargo de Provedor de Justiça. Em quarto lugar, porque, por natureza, sinto que tenho facilidade em ouvir as pessoas, em ouvir os outros. E o provedor, desculpem-me se realmente faço apelo à história, é um ouvidor, como existia, como essa figura que existia nas ordenações, é um ouvidor, é alguém que ouve, que sabe ouvir. E é preciso não só saber ouvir, mas fazer com que as pessoas se sintam à vontade para falar. Criar empatia e diálogo com as pessoas. E eu agora também pegava nas ordenações e numa figura, o Ombudsman realmente é, vá lá, é a figura que, na qual o Provedor de Justiça se foi influenciar, portanto, na sua criação. Mas eu confesso que o chanceler Mor do Reino, embora, claro, com uma ligação muito direta ao rei, tem também alguma coisa que, onde vai beber o Provedor de Justiça. E quando se define o perfil do chanceler Mor nas ordenações, ele diz assim: muito convém que, pela sua palavra, saiba bem receber os que vierem ter com ele e honrar o lugar. Confesso que acho lapidar esta forma de considerar esta figura, que é realmente também um antecedente do Provedor de Justiça. E também vou dizer que tenho comigo este desejo de fazer melhor e de aprender com os outros. Portanto, em suma, alguma coisa que também lembra o chanceler Mor no seu perfil, ter sempre vergonha de fazer coisa que esteja mal, é o que está lá nas ordenações. Realmente é também uma frase lapidar, penso eu. Em quinto lugar, porque penso que tenho capacidade para argumentar, para convencer, para influenciar, para fazer os outros parar para pensar. No fundo, para ser ouvido. E realmente, por tudo isto, portanto, por estas razões que elenquei e que percorri dentro de mim, pois por tudo isto, não levei muito tempo a responder à solicitação que me foi feita. Entendo que tenho capacidade para corresponder ao desafio que o cargo de Provedor de Justiça encerra e cumprir as tarefas que lhe foram superiormente definidas. Não sei se já respondi, de qualquer modo tenho aqui também qualquer coisa quanto às tarefas em si do provedor, mas talvez então parar para uma nova pergunta.
Muito obrigado, Sra. Professora Doutora Maria da Glória Ferreira Dias Garcia. Eu gostava de dizer, visto que há pouco, enfim, pressa, não é uma questão de cortesia, mas que esta comissão, eu próprio, como presidente desta comissão, tenho um grande gosto e uma grande honra em recebê-la, mais uma vez, a primeira vez que aqui vai, e, portanto, temos nisso um grande gosto. Noutras vezes vem discutir connosco matérias que estão em cima da mesa, desta vez como candidata, mas é sempre um gosto e uma honra tê-la aqui. E não é por ser licenciada em Coimbra, escuta o país, já alguns já estarão a pensar nisso, porque é professora em Lisboa, Bem, senhora professora, tenho vários senhores deputados inscritos. Nós há pouco adotamos, e creio que no espaço de uma hora conseguimos cumpri-lo, que porão a pergunta, a senhora professora, se assim o entender, responde de imediato a cada um dos deputados. Portanto, primeiro é o Sr. Deputado Fernando de Grão, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Professora Maria da Glória Dias Garcia, nós hoje vivemos sobre alguns princípios, alguns deles aparentes, e um dos aparentes é que aquilo que não é público não existe. E qual o melhor exemplo para desmentir esta inverdade é realmente o seu currículo. É um currículo de respeito e, por isso, Sra. Professora, permita-me que a cumprimente com admiração e com respeito. dentro enfim, das matérias na qual tem formação e leciona, eu destacava a cadeira de Direitos Fundamentais. Para lhe fazer uma pergunta. Se considera que existe, dentro do trabalho que tem sido desenvolvido pelo sucessivo Provedor de Justiça, há alguns setores, não, que tenham tido menos preocupação por parte desses titulares do cargo de Provedor de Justiça. E permita-me que lhe cite um que é a Justiça. A Sra. Professora Dir-me-á, é difícil a intervenção do Provedor de Justiça na área da Justiça, uma vez que estamos a falar aqui de separação de poderes, sendo os tribunais um órgão de soberania. Mas o Provedor de Justiça já teve intervenção num setor, foi o setor das prisões. Eu perguntava-lhe porque não podemos ter intervenção, ou porque não pode o Provedor de Justiça ter intervenção noutros setores, designadamente, por exemplo, no apoio à investigação criminal, no laboratório de polícia científica, que é uma das causas das grandes demoras na investigação criminal. E, por exemplo, naquilo que é o setor administrativo do funcionamento da justiça no que respeita à organização. Porque este é um setor onde recebemos inúmeras queixas e seria interessante se pudéssemos ter um provedor mais ativo nesta área. Uma segunda questão, Sra. Professora, tem a ver com aquilo que é o estado da arte no que diz respeito à administração pública. O Sr. Professor já aqui nos disse que conhece bem a administração pública por via da sua atividade e por isso eu fazia-lhe uma pergunta, que obviamente só lhe peço uma resposta breve. Qual é o estado da arte da administração pública? Se sente que a administração pública tem uma resistência grande a repor justiça nos seus atos quando é confrontado com a injustiça da prática, das suas práticas. E se para repor essa injustiça devemos ter um provedor de justiça mais ativo, até do ponto de vista mediático, ou existem outras formas para encarar esse problema? E uma última questão tem a ver com a disseminação dos provedores de justiça. Hoje fala-se muito na possível existência de um provedor para os contribuintes, um provedor para as crianças, um provedor para os idosos. Eu perguntava-lhe se concorda com esta ideia ou se devemos reportar todos estes problemas exclusivamente ao provedor de justiça constitucionalmente considerado. Era tudo, Sr. Professor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Tem a palavra a Sra. Professora Doutora Maria Glória Dias.
Ora bem, isto é um 3 em 1, isto são três questões, cada uma delas realmente bem complexa. Ora, talvez começando pelo fim, que é relativamente mais simples. Eu penso que a concepção da Constituição é um provedor único. E se tempos houve em que isso tinha uma justificação muito particular, que a administração era uma administração piramidal, toda feita de hierarquias de alto a baixo, a tendência hoje para uma administração, eu quase que diria, arquipelágica, portanto, com entidades que são independentes, são fora, estão dentro, não têm autonomia, não a têm, são uma administrativa, outra é financeira, outra é administrativa e financeira, quer dizer, cria realmente uma administração de administrações e uma tendência para a dispersão. Estamos a falar do ponto de vista, vá lá, teórico, portanto, independentemente do que a Constituição diz e quer e que é realmente uma ideia única. Eu diria que hoje faz mais sentido do que outrora um provedor único, precisamente para criar essa ideia de agregação. Mas eu sou capaz de dizer uma outra coisa, é que eu acho que a ideia de justiça se forma a partir do micro-problema, do problemazinho, daquele que realmente afeta diretamente o Sr. Joaquim, a Sra. Maria, é esse problema e a forma como, em particular, ele foi afetado por uma decisão, ou pela ausência dela, porque eu acho que o problema da inércia é realmente ainda mais, cria mais angústia, porque a incerteza, não, a mim ninguém me responde. Quer dizer, bom, em suma, o microcosmo, é aqui, no microcosmos, que as ideias de justiça se começam a formar, a elaborar, mas depois a ideia de conjunto, a justiça do Estado, forma-se, portanto, numa tentativa de distanciamento perante o caso concreto, para o microproblema, para ficar lá, numa perspectiva macro. Digamos que aqui é preciso, é uma imagem que às vezes uso, quer dizer, é o voo da águia e o andar do caracol. O caracol agarradinho ao chão e quer dizer, perceber todos os problemas e não deixar nada por analisar. E, simultaneamente, a visão de conjunto, que dá realmente a unidade que nós precisamos. Isto é ainda mais complicado se nós, para lá, trouxermos para cima da mesa o problema da internacional, ou da globalização, melhor dizendo, e do relacionamento do Estado com os outros Estados e uma perda de soberania que, quer se queira, quer não, nós vamos sentindo no nosso dia-a-dia. Portanto, quanto mais dispersão, quanto mais nós criarmos entidades que procurem, em setores particulares da administração, defender o cidadão e a justiça, parecendo que se cria na proximidade uma administração mais próxima, mais em bom rigor, há uma perda de unidade, uma perda de conjunto, uma perda daquilo que é o nosso espírito enquanto partícipe de uma sociedade que eu não gostaria de realmente subscrever. Portanto, essa é uma ideia que eu gostava de aqui deixar claro, portanto, em termos teóricos. Perguntou-me também o Sr. Deputado se entendia que a visibilidade, que se o Provedor de Justiça devia ter maior visibilidade. Ora bem, vamos cá ver. O Provedor de Justiça não pode banalizar-se, isto é, não pode ter uma grande visibilidade pública a ponto de a sua... tem que ser uma pessoa de bastidor, tem que ser uma pessoa que mostre, que diga segurança, confiança a quem se lhe dirige, que estuda os problemas, que não opina sobre tudo. Tem que ser a pessoa, quando realmente há um conjunto de pessoas na provedoria a trabalhar, eu realmente tive cuidado de olhar para o site e fiquei realmente muito agradavelmente impressionado por aquilo que se tem feito. E é muitíssimo. E, portanto, tem que se dar tempo ao estudo, ao trabalho, ao labor e, portanto, não a visibilidade, opinar por opinar, não. De todo, mas há que haver um certo resguardo, se eu posso assim dizer, um certo resguardo na ação do provedor. Quando ele vem, é para influenciar. Quando ele vem, é para ser ouvido. Quando ele vem, é realmente para fazer voltar a cabeça, quer dizer, e fazer pensar. Portanto, agora, há certas áreas, portanto, realmente eu vi o provedor de justiça, ao longo dos tempos, tem dado, por exemplo, uma certa atenção as prisões e as investigações têm sido. Bom, e perguntou-me sobre o tal do problema da justiça. Ora bem, aqui são os problemas de fronteira, são extremamente difíceis. O provedor nasce fundamentalmente direcionado para a defesa dos direitos fundamentais quando afetados pela administração pública. A minha perspectiva é sempre, e assim o disse, tenho sido sempre ao longo da minha vida, é procurar que a administração atue bem logo de início. Quer dizer, retirar os casos dos tribunais, porque já não é necessário ir, porque o problema foi resolvido antes. Portanto, a tentativa é realmente ir ao encontro, portanto, nesta que é uma magistratura, sendo que é uma magistratura de proximidade, uma magistratura de influência. Uma magistratura de proximidade, portanto, junto dos cidadãos, captá-los para chegarem até ao provedor de justiça e, portanto, poderem ser tocados por ele e sentir que ali está alguém que os vai proteger. E depois influenciar realmente as pessoas que devem influenciar no ponto em que realmente eles têm de ser influenciados. Portanto, dentro deste quadro, a ação vai ser realmente fundamentalmente direcionada para a administração pública, para a decisão que aparece logo de início correta, precisamente como dizia, para evitar angústias, para aliviar os tribunais desse tipo de problemas que realmente lhes chegam. Agora, há outro tipo de questões que não são provavelmente relacionadas com a administração e com a atuação da administração. Aí, eu penso que, eu disse há pouco que não gostava de opinar, eu também, estamos aqui só questões teóricas, por favor, eu não gostava de realmente colocar isto, tudo isto merece muito estudo, muito trabalho, não é assim, mas quer dizer, teoricamente, o que é que se me oferece dizer sobre essa situação? Eu diria que O Provedor de Justiça tem de saber que não pode interferir nos tribunais. Embora, por exemplo, eu posso imaginar uma situação deste género. Se eu sei que há correntes jurisprudenciais variadas sobre o mesmo assunto, eu penso que o Provedor de Justiça pode intervir dizendo: olhem, a boa jurisprudência, a corrente jurisprudencial é esta. Mas, quer dizer, com muitas cautelas, eu diria quase com pinças de cirurgião. Depois, eu sou capaz de pensar que uma outra área de intervenção seria, portanto, agir naquilo que poderá ser as demoras exageradas. Quer dizer, como eu digo, realmente não há nada. O tempo faz parte da justiça, quer dizer. A justiça tem que ser no momento certo, se não é, não é justiça. E, portanto, aí realmente a atenção muito particular. Agora, quanto ao mais, eu diria que tem que ser estudado, tem que ser trabalhado, porque são questões de fronteira, de uma enorme sensibilidade. E tudo o que o Estado menos quer é trazer polémica para áreas onde elas não existem, que é a separação de poderes e realmente o bom equilíbrio entre os poderes. E, portanto, aí eu seria particularmente cautelosa. Agora, se me pergunta, há áreas de maior visibilidade, a administração pública poderia ter áreas... Era capaz de dar ênfase a três situações. E, aliás, tinha aqui a primeira, a transparência. A administração pública, no seu todo, tem que aprender a ser transparente. E é interessante que a transparência é o primeiro princípio, antes do próprio princípio da igualdade, é o primeiro princípio que vem apresentado no artigo 1º do Código das Contratações, da Contratação Pública. Antes do princípio da igualdade. Isto é preciso ter transparência. O que é que isto significa? A administração não pode reter informação, a administração tem que disponibilizar toda a informação, a administração tem que não manipular a informação, a administração tem que ser acessível, torná-la simples. Todos têm que perceber a informação. Ora bem, aí acho que há um mundo de coisas a fazer. É um mundo. E em toda a administração, portanto, era preciso criar, lá diria, uma equipa que procurasse fazer o diagnóstico da situação. O que é que está aqui mal? Onde é que nós podemos atuar? A administração não podem ser corredores imensos, com portas que abrem e fecham, e em que só certas pessoas entram numa determinada porta, e em que há uma fila de pessoas para ser recebida, e alguém abre a porta à frente daqueles que estão, porque nunca sequer esteve na fila. Isto não pode existir. E, portanto, eu acho que esta área, a área da transparência da administração pública, era uma área que mereceria uma maior visibilidade da parte da ação do provedor. Outra seria a área do ambiente. A área do ambiente é fulcral para o futuro. Eu recordo um texto alemão de um professor realmente que tem sido o primeiro. O direito do ambiente, o direito do ordenamento do território, são direitos nascidos connosco. São, ao contrário, direito civil, direito da família, direito da, que nasceram no período de Roma, tem 20 e tal séculos, e, portanto, sobre o qual nós podemos agora fazer todo um trabalho de comentar. O direito do ambiente é todo novo. Nasceu connosco. Eu nunca o tive, eu não sei, o Sr. Presidente certamente não o tive na faculdade, como eu não o tive, e fui obrigada a começar a investigar, sob pena de realmente não perceber aquilo que estava a passar. Realmente o ponto fulcral foi realmente a Conferência de Estocolmo, 1972. Portanto, tudo começa, e é um direito que começa de cima para baixo, começa ao nível internacional e começa pelas ciências multidisciplinaridade. Portanto, o que significa, e depois quando chega aos Estados, já chega realmente numa tentativa de densificar o que já foi trabalhado antes. Eu estou a pensar no princípio de desenvolvimento sustentável, estou a pensar no princípio da precaução, no princípio da... São tudo princípios que aparecem, que entram dentro do Estado, pelas organizações internacionais, pelo direito internacional, e precisa tudo isto ser trabalhado. Aqui, eu diria que uma atenção total. A terceira área onde acho que o Provedor de Justiça deveria, neste momento, atuar, e digo neste momento, é o problema realmente da crise económica e financeira que nós estamos a atravessar. E para aqui, realmente, eu diria que também um grupo dinâmico, um grupo realmente de gente jovem, capaz de fazer o bom diagnóstico da situação e chegar junto dos problemas onde eles existem. Quando a pessoa chega à casa e diz não tenho emprego, desde logo só dizer que está desempregado é realmente qualquer coisa que custa dizer. Quando toda a família está nesta situação, podemos imaginar aquilo que pode ser. Depois, as cadeias, as ondas que se geram a partir daí, eu diria que preciso que quem me ajude a trabalhar isso, porque eu nem posso imaginar, imagino que seja dramático, mas não sei. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, pelo menos, num período em que realmente, no período em que estamos a atravessar de crise, isso tem que ser feito. E o Provedor de Justiça tem de estar muito atento a estes problemas e criar um dinamismo, uma força dinâmica dentro da Provedoria para ir ao encontro destes problemas que têm primeiro de ser diagnosticados rapidamente e acompanhados para... É um trabalho de encaminhamento, saber onde é que está, tem direito a uma pensão, encaminhar para acolá. Quase como uma caixa de correio, portanto, mas está lá. E é realmente para defender direitos, ele está lá. Portanto, isso realmente eu penso que é importante. Finalmente, a terceira questão, deixada para fim, se realmente a administração pública se era capaz de detectar situações menos boas dentro da administração pública, particularmente aquelas que resultam da não aceitação de voltar atrás com a sua palavra. Ora bem, eu aqui diria... Bom, quer dizer... A administração pública, a resistência, exato. Eu diria, quer dizer, vamos cá ver, a administração pública também somos nós, não é? Quer dizer, e nós, difícil, não gostamos muito de dar o braço a torcer. Quando atuamos, portanto, em determinado sentido, gostamos de mostrar que atuamos retamente. E, portanto, pôr em causa as nossas decisões, e eu estou a pôr isto realmente, vá lá, numa perspectiva de todos nós, cada um de nós, não é fácil. Portanto, o que eu diria é que é preciso realmente atuar antes, isto é, procurar que essa decisão, portanto, fazer diminuir ao máximo as situações em que a decisão primeira é uma decisão errada. A decisão primeira é uma decisão injusta. O que é preciso é atuar por forma a que a administração pública pondere, raciocine, justifique as suas decisões a ponto de, quando a justifica, se aperceber, porventura, do erro. Porque quando realmente o erro, a decisão vem, é mais difícil recuar. Isto, mas é uma questão humana, quer dizer, a forma das pessoas, é um bocadinho de psicologia. Mas é preciso, obviamente, agir aí nessa área, isso indiscutivelmente.
Muito obrigado, Sra. Professora. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Sónia Sanfona, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, cumprimentar a Sra. Professora em nome do meu grupo parlamentar, dizer-lhe que é com muito gosto que a temos aqui e que se apresenta perante nós como apresentando a sua candidatura a provedora de justiça. Dizer-lhe que o currículo que a Sra. Professora aqui nos apresenta também dispensa qualquer consideração. É evidente que é, fala por si, é um vastíssimo currículo de uma experiência muito rica nas mais variedíssimas áreas onde tem trabalhado e, portanto, os meus cumprimentos são, desde logo, de admiração e de respeito pelo seu percurso. Queria deixar aqui algumas questões breves. Se prendem com... A Sra. Professora fez uma primeira intervenção onde deixou claro as motivações da sua candidatura e, portanto, onde analisou algumas das vertentes que considera mais importantes no exercício do cargo que se propõe exercer. Eu queria deixar-lhe uma pergunta que é também ela uma pergunta muito genérica. A senhora professora entende que há hoje necessidade de olhar o cargo de provedor de justiça adaptado aos novos tempos em que vivemos? Ou seja, as atribuições constitucionais deste cargo estão devidamente tipificadas e, portanto, não há qualquer dúvida nem qualquer obscuridade sobre a forma como ele deve funcionar. Sabemos de onde emana, a forma como se apresenta, digamos, como servidor e como guardião dos direitos dos cidadãos, atendendo à nova vivência que atravessamos, às questões da globalização, do nascimento e recrudescimento de direitos relativamente a algumas áreas, aliás, que até já focou, à forma como a sociedade hoje se organiza, como nós interagimos uns com os outros, quer do ponto de vista dos cidadãos, quer do ponto de vista da própria administração com os cidadãos, está na sua mente encarar o cargo de provedor como uma nova dimensão, adaptado aos dias de hoje, com um papel, com o exercício dessa função adaptada àquilo que é a nossa realidade. Esta é uma pergunta mais genérica, no fundo, para fazermos aqui algum enquadramento. Depois eu gostava de saber, e gostava que a senhora professora elaborasse um bocadinho mais sobre isso, sobre aquilo que se propõe a que seja a dinâmica do provedor. Ou seja, como é que o provedor de justiça pode captar a confiança dos cidadãos? Como é que pode constituir-se como um reduto a que os cidadãos recorram, saibam que podem recorrer, conheçam amplamente os direitos e as reivindicações que lhe podem apresentar? O Sr. Professor há bocadinho disse, nas suas palavras, que entendia, a instância do Sr. Deputado, que entendia que o provedor teria digamos que seria uma figura de bastidor. O que eu queria era confrontar essa sua observação com a necessidade de se apresentar aos cidadãos de uma forma acessível, disponível, visível, que o cidadão saiba, em geral, hoje sabemos que a consciência das pessoas é muito mais, é muito maior relativamente aos direitos que têm, à forma como devem exercer a sua cidadania, portanto, há uma evolução na sociedade que é reconhecida, mas há muita gente, há muitas franjas da população que desconhecem ainda uma quantidade enorme de direitos que têm e a acessibilidade que lhe é dada por esta figura a fazer valer alguns dos seus direitos, ou pelo menos a procurar justiça para esses seus direitos. E eu queria que me fizesse um bocadinho este paralelo entre a figura do provedor estudioso, trabalhador, laborioso, no sentido de preparar as variedíssimas áreas em que poderá ter intervenção e, por outro lado, a necessidade de se apresentar aos cidadãos com disponibilidade, com uma figura acessível. Finalmente, gostaria de também de ouvir a senhora professora relativamente àquilo que considera ser a relação com três dinâmicas que eu acho que são fundamentais quando falamos do provedor de justiça. Em primeiro lugar, com o cidadão, portanto, relativamente à disponibilidade para o problemazinha que se referia há bocadinho, para a micro-realidade, para a pequena dúvida, para a questão muitas vezes encarada como uma questão pessoal e que depois se percebe que tem muito a ver com uma realidade que lhe é imposta e, portanto, e da qual não tem ainda consciência, a relação com o cidadão, a relação com a administração pública. Pareceu-me intuída algumas das suas palavras que haveria aqui um papel eu perdoo uma expressão que provavelmente não é mais correta, de um fiscalizador preventivo relativamente às tomadas de decisão da administração pública, queria saber se, na relação de provedor com a administração, se é esta a linha condutora que a senhora professora vê como a mais indicada ou se é outra. E, finalmente, a relação com a Assembleia da República. Gostava de saber como é que, na forma como entende este cargo, como é que o vê relacionar-se com o Parlamento. São estas as minhas questões e queria, naturalmente, reiterar os meus cumprimentos e o grande gosto de ter aqui a senhora professora. Muito obrigada.
A senhora deputada Sona Sampaio, do Partido Socialista, nós estamos com um certo atraso e o último candidato tem um comboio para apanhar porque não é propriamente de Lisboa. Até para a senhora professora doutora.
Eu vou tentar ser muito sintética, até porque acho que as três estão interligadas. Mas vamos conciliar, tentar conciliar tudo. Ora bem, o cargo é um cargo para o século XXI. E, portanto, eu diria que tem que ser imprimido um dinamismo do século XXI. Portanto, o que significa que não é preciso mais leis, já temos as suficientes. É preciso é saber interpretar bem o cargo e as tarefas que ali estão. Portanto, a resposta à primeira questão. A segunda questão, portanto, de saber se como é que uma pessoa de bastidor realmente consegue fazer... Ora bem, eu tenho para mim esta ideia. Realmente o provedor não faz muito sentido ser conhecido por quem tem facilidade de chegar a um advogado e saber tudo quanto realmente são os direitos, liberdades e garantias e, portanto, garantir. Portanto, tem que saber é realmente a franja. Portanto, tem que se chegar e até quem vive nos Cabralhado, que é ali mesmo na fronteira com Espanha, quem vive realmente alguns lá para cima, para trás dos montes, numa aldeia perdida, precisa chegar até aí. E, portanto, eu penso, há uma coisa que tinha na ideia, realmente, e que era, portanto, fazer chegar a voz do provedor através daquilo que são os jornais locais. Muito vendidos, que realmente era o Jornal do Fundão, é a Comarca de Arganil, essas áreas, e permanentemente, quer dizer, ter permanentemente em todos esses jornais de província, realmente, bom. Depois, usar as tecnologias. As novas tecnologias têm de ser postas ao serviço do cidadão e têm de ser postas realmente como meio de contacto com o cidadão e com o provedor. Portanto, o provedor tem que... A sua base é a informalidade. Aliás, eu acho interessantíssimo, não, mas o artigo 23 da Constituição, 1976... A verdade é que tem uma disposição. Há pouco chamei a atenção para o chanceler Mor, portanto, para a medieval, mas tem lá uma palavrinha que é realmente a história e na sua mais recuada, medieval mesmo, que é o. Não tem que ver. Desculpem, agora estou nervosa, sabem como é, realmente. Parece que quero dizer o termo e não consigo dizer como quero. E, portanto, o melhor é ler exatamente a disposição e realmente. Ora bem, diz-se que o Provedor de Justiça é um órgão independente. Ai, não, deixem. A atividade do Provedor de Justiça é independente dos meios graciosos e contentes. Graciosa. A graça régia. Bom, portanto, o que significa independente dos meios graciosos e contentes, ou seja, informal. Portanto, esta ideia da informalidade da ação também tem, da atuação do Provedor de Justiça, tem também realmente ser entendida no quadro do século XXI e das novas tecnologias que estão realmente hoje à disposição de todos e que podem chegar aos locais dos mais recônditos possíveis. E, portanto, é isso que tem que ser o papel do provedor. É esse que tem que ser o papel do provedor. A outra questão, realmente, a acentuação da dimensão preventiva. Bom, aí tem que ver com uma concepção que tenho. O direito hoje é cada vez mais, realmente, tem uma função cada vez mais preventiva e não repressiva. Portanto, não tanto a questão do tribunal, é preciso colocar a questão no momento da decisão para que ela venha correta desde o início. E, portanto, a atenção maior é aí, na prevenção. Daí, realmente, uma colaboração, eu diria assim, as redes de colaboração bem aliadas com a administração. Portanto, o provedor de justiça tem que ser o cargo. Um cargo de professor de justiça, tem que ter tudo bem aliado, portanto, nas suas relações com a administração pública, diria também com, aliado com colaborações com outros provedores de outros países, realmente, porque acho que a dimensão internacional também nos serve aqui muito, portanto, e portanto, isto significa que nos pedidos de informação, nos pedidos de acompanhamento das situações, é possível intervir, discretamente. Mas é preciso intervir e, porventura, até com um maior peso e com um maior, e seguramente antes do momento da angústia, que é aquilo que se pretende. Ora bem, e talvez, digamos assim, talvez não tão visível, no final não será tão visível, não tem aquelas ideias bombásticas, mas porque aqueles casos aqueles, e aqueles que tiveram, deram origem a queixas, tiveram realmente o efeito pretendido. Mas se não houver queixa porque não houve decisão injusta, eu penso que aí é que se pode dizer que o provedor atuou bem. Finalmente, eu penso que tinha referenciado a ligação com a Assembleia da República. Bom, eu acho, e aí ainda bem que coloco essa questão, porque eu acho que os relatórios que aparecem realmente aqui anuais na Assembleia da República são, neste momento, grossos. Dois volumes, desde 2004 a 2005, dois volumes grossos, mil e tal páginas. Bom, eu confesso que não tenho ouvido muito falar deles e daquilo que é, acima de tudo, o seu interior. Portanto, eu preferia relatórios, para além daquele, claro, não, o anual tem que ser da lei, portanto tem que ser, mas porventura, diremos, mais contido. E o relatório, e fazer relatórios sectoriais, sobre estas áreas, a transparência. Ambiente, portanto, agora, numa perspectiva, vá lá, eu espero que transitório, rapidamente transitório, o problema da crise social que estamos a viver, por força da crise económica e financeira. E então, esses relatórios serem amplamente discutidos com a administração pública, discutidos com a Assembleia da República, dar conta, fazer a monitorização, o acompanhamento permanente dessas situações, para saber, aqui avançou-se, aqui recuou-se, aqui ainda não se fez nada, aqui. Isto tem que ser trabalhado. E, portanto, só assim é que vamos encontrar os melhores caminhos. Peço desculpa, espero não ter...
Mais nenhum, senhor professor. Tem a palavra o senhor deputado Bernardo Soares, do Partido Comunista Português. Temos muito gosto em ter aqui na comissão.
Muito obrigado, senhor presidente, senhora professora doutora Maria da Glória Garcia. O meu camarada António Filipe assistiu a parte da audição, mas teve que ir para uma outra incumbência. Eu queria muito brevemente cumprimentá-la, tenho assistido à sua apresentação e às respostas que tem dado. Penso que nos traz uma atitude muito positiva de olhar para a provedoria como uma instituição que tem que se tornar mais acessível aos cidadãos, porque se é a entidade, se o órgão constitucional que tem como dever e função ser o órgão que defende os cidadãos perante a administração, que defende os seus direitos e que é o intermediário em muitas situações dos direitos dos cidadãos, mal será quando ele não é nem suficientemente conhecido, nem suficientemente usado e muitas vezes com alguma complexidade que pode ser um obstáculo ao acesso à sua intervenção. E, portanto, não tenho uma pergunta muito específica para fazer. É este comentário que gostaria de fazer sobre as intervenções que fez até agora e dizer também, sem ironia, que espero que toda a situação que tem estado criada a propósito da eleição do novo provedor, pelo menos tenha servido para que muitos milhares, talvez milhões de portugueses tenham tomado consciência, uma maior consciência de que existe um órgão provedor de justiça e de que ele é um órgão importante e que pode ser, a partir daqui, um órgão mais ativo e mais capaz de defender os interesses dos cidadãos. E isso, como disse muito bem, torna-se ainda mais importante numa situação de crise como a que estamos a viver e em que esta entidade pode ter um papel muito importante quando há compressões de direitos, quando há diminuição de direitos em tantas áreas, na área laboral, que para nós tem uma grande importância, mas em muitas outras áreas, e pode ter um papel determinante na representação dos interesses do povo e da população. E isso penso que é um papel que caberá com grande força ao provedor de justiça, e espero que o próximo provedor tenha as condições ideais para levar por diante essa tarefa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Soares, PCP, tem a palavra a Sra. Professora Doutora.
Ora bem, eu devo dizer que partilho integralmente da sua opinião e até sou capaz de dizer também que há pouco volto, o meu gosto pela história vem sempre ao de cima, quando me falava aí o intermediário, sabe, o chanceler Mora era considerado o mediador entre nós e o e os homens, ante nós, portanto, é realmente, era o mediador ante nós, e esta ideia de que tem de haver canais fáceis de acesso entre o cidadão e realmente alguém que o compreenda e possa fazer chegar a quem de direito as suas queixas, os seus problemas, para a construção da justiça, eu realmente penso que, no fundo, o problema da justiça mais não vem do que reatar essa tradição. Reatar essa tradição que vem de trás do medianeiro ante nós e os homens, como, e também há uma outra questão, ante nós e agentes. Ora bem, é claro que o que me vem dizer relativamente ao que sempre passado, eu confesso, aí não gostaria de entrar, mas estou capaz de dizer o seguinte: se por aí o provedor de justiça chegou a mais pessoas, foi mais conhecido, então está aí uma boa razão. Mas diria que o papel dele é exatamente, mais do que ser conhecido, é deixar trabalho. Eu acho que tem, o Provedor de Justiça tem no nome, realmente, tudo aquilo que ele deve fazer, deve prover a justiça. É só isto. Tão simplesmente, tão simples e tão difícil quanto isso. E realmente, eu diria que, se realmente a Assembleia confiar essa incumbência, a ideia que eu posso dizer é que tentarei fazer isso, mais nada.
Obrigado, Sra. Professora. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, a quem também saúdo pela sua presença na Comissão, visto que não é, acho que é suplente, mas obrigado.
Sr. Presidente, Sra. Professora Maria da Glória Garcia, queria desde logo exprimir o respeito do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sublinhar a forma enfática como aqui nos trouxe a sua visão do Estado de Direito, o seu apego ao direito e ao desenvolvimento do direito. Na brevidade do tempo que aqui temos, eu gostaria de lhe colocar duas questões. Uma delas, disse-nos aqui, que era a favor de uma magistratura a um tempo de influência e a outra de proximidade, dentro de um estilo discreto de persuasão da administração face a decisões injustas que não foram prevenidas atempadamente. Classificou até essa magistratura de uma atitude de bastidor. Isso remete-nos, talvez, para a consideração de que tem uma especial expectativa numa pressão interna junto da administração pública. E a questão que lhe coloco é esta. Nos últimos anos, o papel do provedor de justiça ganhou muito e ganhou, talvez, algum impacto na administração pública porque não esteve no bastidor e ganhou muito do apoio da opinião pública e isso transformou-se numa pressão externa à administração pública. Dentro dessas circunstâncias, se não consideraria que é necessária uma função mais visível da parte do provedor de justiça. A segunda questão falou-nos em termos concretos, de atenção a assuntos concretos da área do ambiente, o que sublinho, mas tendo a noção dos grandes agregados de reclamações dos cidadãos, eu perguntar-lhe-ia que outras áreas pensa que são prioritárias para as quais, digamos assim, terá um programa de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra a Sra. Professora Doutora Maria da Glória Garcia.
Ora bem, muito concretamente, portanto, colocou uma questão de como é que eu vejo o meu trabalho tendo realmente referenciado essa ideia de trabalho de bastidor. Aliás, também esse deputado há pouco usou essa expressão, ficou no ouvido. Ora bem, eu quando falo de bastidor aqui, é num sentido de que primeiro estudar os problemas. Não opinar antes de os estudar. Normalmente há uma tendência, que é uma tendência muito natural, sai a notícia e eu tenho esta minha opinião. Ora bem, eu penso que o Procurador de Justiça deve tudo fazer, até por causa da imagem que tem que passar, quer dizer, se ele realmente tem uma magistratura de influência e que, portanto, tem que influenciar, não, digamos que... Todos os homens erram, faz parte da dimensão humana errar, mas digamos que o Procurador de Justiça, porventura, será aquele que menos deve errar, o cargo que exerce. E, portanto, isto significa ter uma particular atenção quando emite opiniões. Sustentado, tem que ser sustentado. Portanto, a ideia do bastidor significa exatamente isto. E tem que se ligar, portanto, a todo um conjunto de serviços que existem na Provedoria a trabalhar e a trabalhar arduamente nas mais diferentes áreas, portanto, para precisamente ajudarem o Provedor a dar as suas recomendações, a fazer as recomendações, a ter as suas atuações da forma o mais sustentada possível. Portanto, é isto quando eu falo, o trabalho de bastidor é este e mais nada. Mas, obviamente, que quando me refiro à utilização das novas tecnologias nos mais diferentes cambiantes, quando me refiro a uma discussão pública de relatórios setoriais em áreas fundamentais, isto é visibilidade, quando realmente entendo que em situações fulcrais, portanto, não pode haver a banalização da intervenção do provedor. O provedor, precisamente porque ele é um magistrado, a magistratura é uma magistratura de influência, tem que ser, não pode ser banalizada. Mas porque é de proximidade, tem de ser conhecido de todos. E, portanto, aí é o uso das novas tecnologias com os quais realmente eu penso que um provedor de justiça tem de contar e saber bem manejar. Com criatividade, com, eu diria, com até alguma ousadia. Porque hoje é preciso também ter alguma ousadia nessa forma como se chega às pessoas. E é preciso encontrar essas fórmulas de usar bem as novas tecnologias para chegar realmente bem também às pessoas. Portanto, mas isto é dizer, tem que haver cautelas. Proximidade e influência. As duas coisas têm que ir uma ao lado da outra. Uma parece que é visibilidade e a outra mais, vai lá, recato. Mas o equilíbrio tem que existir e a prudência na utilização destas duas formas de agir enquanto magistrado, usando realmente essa ideia da magistratura, da influência e da proximidade, elas duas têm que existir. Portanto, é equilíbrio. Portanto, era isto que eu gostava de realmente referenciar em particular. Ora, perdi-me realmente em relação à outra questão. O programa de trabalho, exatamente. Eu peço desculpa. Pronto, exatamente. Bom, eu aqui limitei-me e digo, foi de caso pensado, às três grandes questões, às três grandes áreas que aqui mencionei. Ou seja, uma questão, os assuntos sociais relacionados com a crise, portanto, quase que eu diria, ter um grupo de trabalho, desde o início, a pensar nas suas as múltiplas facetas em que a crise interfere diretamente no cidadão, na pessoa individualmente considerada. Depois, a questão do ordenamento do território e do ambiente, portanto, o ordenamento do território não são as duas ligadas, as realidades são o ordenamento do território, urbanismo, ambiente, andam realmente interligadas, portanto, esta realmente seria uma prioridade, até porque eu penso que com o ambiente vem também uma atitude nova de realizar o direito, com a participação do cidadão. E com uma maior também proximidade entre o cidadão e a administração. E depois a outra área, realmente, que essa abrange toda a administração e que é da transparência. Realmente, procurar encontrar as melhores soluções que tornem a administração uma administração transparente. Essas foram as três áreas que, neste momento, e realmente sem conhecer, em pormenor realmente os trabalhos por portanto, da Provedoria de Justiça, é aquilo que se me oferece dizer. Aqui, realmente, incidi com relatórios setoriais, com acompanhamento, com monitorização, com avaliação permanente, com abertura, realmente, ao diálogo, com a Administração e com a Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Professora. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar a presença da Sra. Professora Maria da Glória Garcia. A minha ideia era fazer mais ou menos o mesmo leque de perguntas a todos os candidatos e avaliar depois também um bocadinho as respostas que nos são dadas. Primeiro quero, sem pedir comentário, mas se o que quiser fazer, tanto melhor, dar-lhe a perspectiva do meu grupo parlamentar, no sentido de que lamentamos, de facto, todo este processo em torno da eleição do Procurador de Justiça, da sua morosidade, da forma como ele arrancou e da forma como não houve um envolvimento direto de todos os grupos parlamentares nesta questão, que nos levou depois a esta situação de atraso, mas como disse há pouco, temos candidatos e temos eleição à vista. E agora é importante ouvir-vos. Como falou diretamente das questões ambientais, e da importância da atuação e do despertar para estas matérias por parte do Provedor de Justiça, eu talvez não faça a pergunta da mesma forma que fiz há pouco. Mas há uma curiosidade que tenho. É verdade que, e já foi referido na primeira intervenção, que há algum perigo nesta coisa de andarmos a criar provedores setoriais. Mas há uma realidade instituída no país, não completamente generalizada, mas há alguns provedores de ambiente que têm uma atuação localizada, alguns de uma forma muito forte. E aquilo que eu pergunto é se a Sra. Professora considera essa atividade de alguma forma incompatível, se calhar é muito forte a palavra, ou se acha que pode ter alguma complementaridade e até alguma entreajuda na ação entre estes provedores de ambiente e o provedor ou a provedora de justiça. Uhum. Gostava de perceber a sua sensibilidade para essa questão. Por outro lado... Eu gostava de perceber exatamente, eu acho que é reconhecido que há um afastamento dos cidadãos em relação a praticamente todos os poderes públicos, agora não interessa aqui avaliarmos exatamente quais são as razões, mas também em relação à Provedoria de Justiça, um desconhecimento em relação às suas competências, à sua ação e às consequências da sua ação. E aquilo que eu pergunto é, como candidata, acaso fosse eleita, como é que considerava que deveria promover essa aproximação, se bem que algumas coisas já foram referidas, mas essa aproximação do Provedor de Justiça aos cidadãos em concreto. Já falámos da questão das novas tecnologias, etc., mas que mecanismos considera assim à partida que poderiam ser utilizados para resultados positivos nesse maior conhecimento e nessa maior aproximação da Provedoria de Justiça aos cidadãos? Por último, vou falar de uma questão que foi colocada há pouco e que não foi agora colocada, que gostava de perceber a sua sensibilidade para um problema concreto em Portugal, para um provedor do século XXI, que é ainda esta discriminação entre homens e mulheres no nosso país, fundamentalmente ao nível da discriminação salarial, onde as injustiças são grossas e onde questionámos por diversas vezes aqui membros do Governo em relação a esta matéria e sentimos quase uma resposta de incapacidade para a resolução do problema, o que é dramático. O que é dramático. Gostava de perceber a sua sensibilidade e a sua preocupação em torno deste tema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Luísa Apolónia, do Partido Ecologista dos Verdes. Tem a palavra a Sra. Professora Maria da Glória Garcia.
Ora bem, começando realmente pelos provedores e o provedor, portanto. Ora bem, eu penso que isto é explicável do ponto de vista teórico. Quando uma realidade nova tem frutos, imediatamente ela se multiplica. E diria que a existência de provedores vários, em várias áreas, portanto, agora estamos a ver, provedor do cliente, provedor do CTT, provedor do UVIN, vamos aqui multiplicar. Ora bem, só tem esta ideia por detrás. A ideia é boa. O provedor está, enquanto figura, enquanto cargo, está realmente a ser bem recebido. Portanto, vamos primeiro, teoricamente, perceber esta situação. Portanto, realmente, se fosse uma coisa má, se fosse uma figura que não tivesse dado frutos, em quem não se confiasse, imediatamente seria esquecida e não seria replicada. O facto de ser replicada é porque, e eu agora diria assim, curvo-me perante todos aqueles que até agora exerceram o cargo de provedor de justiça, que fizeram dele realmente a marca que ele hoje tem, de tal ordem que todos querem replicar a figura de provedor de justiça. Vamos primeiro pôr a questão assim neste plano. Depois, pô-lo no outro plano, que aqui já foi referenciado e que foi realmente, de acordo com a nossa Constituição, a unidade do cargo para toda a administração pública resulta patente do artigo 23 da Constituição. E aí, realmente, acho que só vem vantagens, não vem inconvenientes, pelo contrário, como há pouco referia, atualmente, na administração do século XXI, vá lá, é importante que haja um cargo que crie a ideia de unidade. E eu diria só uma coisa assim, não é por acaso que o primeiro cargo que é falado na Constituição é o Provedor de Justiça. Quer dizer, logo pouco depois, realmente, dessas disposições referenciadas à unidade do Estado, portanto, isto é realmente alguma coisa de muito importante. Bom, agora, vivemos com uma realidade que realmente houve muitas autarquias que criaram realmente figuras do provedor, portanto, para, como digo, porque a figura tinha qualquer coisa que era chamativo para ela e podia ajudar em áreas particulares. Ora bem, fazer apelo a toda a ação que já foi desenvolvida por esses provedores, é claro que é sempre útil, é sempre bom. Portanto, nada a opor, pelo contrário. Quero dizer, agora, uma coisa é certa, eu agora sou capaz de citar aqui um pensamento de Confúcio, que dizia uma coisa muito interessante, que dizia assim, a experiência é como uma lanterna que se traz às costas, alumia o caminho percorrido. Ou seja, a experiência que nós já tivemos até agora, e dessas, é tudo o que vem para trás. Toda a matéria que se relaciona com o ambiente exige uma outra análise para frente. Quer dizer, ter realmente análises prospectivas, verificar quais são as consequências da ação, analisar o risco tolerável que existe em cada decisão. Isso é qualquer coisa de francamente novo e que exige uma postura completamente nova de antecipação e de precaução na tomada de decisões. Portanto, eu sigo, pronto, em suma, falar, e agora tentando reassumir todas as ideias, portanto, a replicar os provedores tem uma razão teórica para existir. Do ponto de vista do Estado, do artigo 23, a ideia da unidade, realmente um provedor único para toda a administração pública. Porventura, usa-se realmente essas figuras que foram, entretanto, criadas, em particular nas autarquias locais, de provedor de uma forma indevida. Eu diria que poderia-se utilizar um intermediário, como há bocado estava, ou um mediador, como se usa em França, ou outras expressões que, porventura, realmente não criem a ideia da banalização da figura e mantenham a ideia de unidade, que é sempre importante para a ideia do provedor. Isto é, em termos teóricos, realmente, aquilo que se me oferece dizer. Depois, pediu-me também para analisar... Ai, agora... aproximação aos cidadãos. Ora bem, eu aí realmente volto a dizer, tem que ser através das novas tecnologias, tem que ser através desses meios que têm que ver com os jornais de províncias, os jornais de comarca, o Comarca de Arganil, o Arganilense, isto é a minha área, eu peço desculpa realmente, mas que são estes jornais que nós sabemos que todos leem. São duas ou três filhinhas, mas todas. Mas tem que haver uma permanência aí, permanência. E depois, ouço, há uma coisa que eu acho que o Miguel Torga dizia uma coisa muito, muito interessante num dos seus diários, e que dizia, quando eu morrer, podem-me enterrar em qualquer palmo da terra português, porque essa terra conhece-me. Quer dizer, eu acho que o provedor de justiça é uma coisa que também tem que conhecer, é este Portugal de lés a lés. E particularmente aquelas áreas que são menos, que não estão nas rotas normais dos grandes advogados, daqueles que realmente têm facilidade de acesso à justiça e facilidade de acesso à defesa dos seus direitos. E, portanto, agora vai-me perguntar como é que tudo isto vai se concretizar. Olha, eu gosto muito de trabalhar em equipa e confio imenso na gente jovem. Tem uma criatividade e uma capacidade de inovar fantástica. Desde que lhe seja dado realmente capacidade de pensar por si, de encontrar os caminhos novos, eu tenho a certeza que ajudarão um provedor de justiça a realmente estar mais próximo do cidadão. Isso indiscutivelmente. A terceira questão vai ter que me ajudar também. Ah, essa. Ora bem, essa diria que nos acompanha, não é? Essa acompanha-nos. Eu retomava aqui, licenciei-me na Universidade do Dr. Oswaldo de Castro, numa altura em que a mulher não podia exercer a magistratura, não podia assumir a carreira diplomática, e recordo-me muitas vezes, e peço desculpa assim de um certo desabafo, meu pai disse, o que é que tu vais fazer? E eu realmente dizia, com calma, eu acho que logo veremos o que é que vai. E a verdade é que pude assistir a uma festa lindíssima, que foi o 25 de Abril, e é uma abertura para um mundo novo, que foi realmente o que aconteceu a seguir. E, portanto, e eu hoje diria assim, sou um produto disso mesmo. Ora bem, eu penso que, enquanto produto disso mesmo, há um dever especial de procurar que outras, como eu ou como nós, possam ter o mesmo percurso. Portanto, e isso resulta, em grande medida, da visibilidade que a mulher tem hoje em determinados cargos e da luta que pode resultar do exercício desses mesmos cargos.
Muito obrigado, Sra. Professora. Não tenho mais inscrições. Queria, mais uma vez, reiterar, não sei se a Sra. Professora quer ter alguma coisa a encerrar, eu queria reiterar, digamos, o gosto e a honra da Comissão das Assuntos Constitucionais e Direitos Privados de Garantia pela sua presença aqui e desejar-lhe uma boa sorte. Ser-lhe, por antecipação, tal como já disse ao candidato anterior, e vou dizer aos dois seguintes, mesmo sem nos ouvir, que sei que têm condições de elegibilidade, têm condições de independência e integridade para o caso e para o cargo e que no caso de aquele que foi eleito, que seguramente vai cumprir as incompatibilidades que a lei obriga, que são as incompatibilidades do magistrado judiciário. Quanto a essa matéria, posso dizer que nós procuramos, digamos, que Vossa Excelência seja também sujeita ao sufrágio. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Doutora Maria da Glória Garcia. Foi bom. Senhores deputados, não se afastem muito, porque... Acho que eu penso...